Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 1 de agosto de 2017. Estou sozinho aqui no estúdio, a Vera Magalhães está lá em Brasília e por um bom motivo, claro, foi acompanhar aí em loco, ao vivo, os desdobramentos da análise, né, da denúncia contra o presidente Michel Temer, que deve ocorrer amanhã. Será que vai ter quórum, Vera Magalhães?
Estamos aqui acompanhando a notícia em loco. Olha, hoje 191 deputados registraram a presença aqui na Câmara. Eu estou direto do Salão Verde, mas há mais de 300 na casa. Isso aponta para sim. Acho que amanhã haverá quórum, Patrick. O governo está confiante.
Vamos discutir isso com certeza já no primeiro bloco. Vamos ao Rio de Janeiro. Será que ele já está recuperado da gripe? Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Tudo bem, sempre bem. Não exatamente recuperado, mas há uma mágica, um coquetel mágico aqui. E vamos com tudo, Patrick Santos.
Vamos! Não, ele tá bem melhor que isso aí, viu, Reginaldo? Salve, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick. Você não está sozinho. Você sabe que Vera, Andreasa e eu estamos sempre no seu coração. Estamos aí presentes junto com todos os amigos da Jovem Pan para mais um 3 em 1 quentíssimo com a Vera em Brasília.
Disso eu não tenho dúvida, viu, Marcelo Madureira? Fazemos sem dúvida o melhor programa de política do rádio brasileiro. Vamos então agora aos destaques, né? As manchetes desta edição. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é lido no plenário da Câmara e deputados devem decidir amanhã o futuro do presidente Michel Temer. E teve protesto. Parlamentares são hostilizados por manifestantes na chegada a Brasília. Conselho Superior do Ministério Público Federal prorroga por mais um ano os trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Outro tema também, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, volta a pedir a prisão do senador Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal deve analisar o caso ainda este mês. Relator da reforma política na Câmara, o deputado Vicente Cândido, do PT, abre mão da emenda Lula, que evitaria possível prisão meses antes da eleição. Tema quentíssimo também aqui no 3 em 1. Bom, a nossa pergunta hoje, a participação dos ouvintes pelo WhatsApp é a seguinte. Claro, não poderia ser diferente, né? A Câmara vai ou não vai acatar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer? O que você acha? Mande sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Nós estamos em AM e FM e também nos aplicativos para smartphones e tablets. Claro, vamos então ao nosso principal tema do dia, né, o tema quentíssimo. A Câmara dos Deputados se prepara, né, para votar amanhã a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Há pouco, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB, leu no plenário o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que votou, né, pela inadmissibilidade da acusação e pelo arquivamento do processo. Enquanto o Planalto faz campanha para que os parlamentares compareçam à sessão decisiva, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, garante que a votação da denúncia estará concluída amanhã à tarde. Claro, eu vou começar esse tema já já com a Vera Magalhães, estamos só fazendo uma adaptação ali no som, mas eu vou com esse tema primeiro com o Carlos Andreas. Andreas, a gente tem falado muito, né, nesta semana, você, aliás, já há um bom tempo acredita de fato que o presidente escapa dessa, mas qual que é a sua expectativa, qual a leitura que você faz? E tenho certeza que você está acompanhando tudo de perto que vai acontecer em Brasília. Começa esse tema com você, vai lá, Andreas.
Eu fico muito feliz da Vera estar em Brasília, em primeiro lugar porque ela é, sem dúvida nenhuma, a principal repórter, a maior jornalista do Brasil, e em segundo lugar porque eu não estou em Brasília. Para mim é sempre bom não estar. Dito isso, em primeiro lugar, se de fato houver quórum amanhã para a votação, o grande vencedor será Rodrigo Maia. Politicamente. Lembremos que na semana passada esse senhor cravou, disse: olha, eu não tenho a menor dúvida de que haverá quórum, sou presidente da Câmara, estou chamando os deputados à responsabilidade de fazer avançar a agenda do país, de tirar isso da frente para aceitar ou não a denúncia contra o Temer. Ele teve uma coragem, a gente chamou atenção para isso aqui, ele teve uma fibra, uma força que não lhe é comum. Então, se de fato houver quórum, ele é o principal vencedor. O Temer não precisa vencer para vencer. Isso é muito importante. Basta não ter os 342 votos a favor da denúncia. É tudo de que ele precisa. Ele certamente, ou melhor, provavelmente será derrotado amanhã. Mas não a ponto de que a denúncia seja aceita. É o que ele precisa, é para isso que ele trabalha. A rigor, isso acontecerá de qualquer maneira, seja amanhã ou depois. Ele vencerá, ou melhor, ele não perderá. Certo? A rigor, a obrigação de fazer quórum seria da oposição, seria daqueles que querem que a denúncia seja aceita, né? Que querem que o Supremo abra, afinal, o processo contra o presidente. A ideia de que, muito especulada hoje, de que a oposição, né, que os partidos de oposição ou aqueles consertados a favor da denúncia se reúnam para, façam um acordo, parece que haveria uma reunião, façam um acordo para obstruir a sessão, é, a meu ver, um sinal evidente de que é derrota, de que serão derrotados. Estão tentando apenas adiar esse momento.
E você, Madu, o que você acha? O que acontece amanhã lá em Brasília?
Chutando, né? Dando uma de mãe Andreasa aqui, eu acredito que, apesar do quórum, não será aceita a denúncia. E o grande derrotado, evidentemente, é o Brasil, né? É a justiça, são os homens de bem, é o bom caminho. E o que vai acontecer? Esse governo vai se arrastando, esse governo que está numa UTI, o governo Temer, ele respira por aparelhos. A gente sabe ou imagina, né, quanto custou para que essa denúncia não fosse aceita. Hoje os jornais já abriram manchete, né, dizendo que o ministro da Fazenda pretende rever os números das contas públicas, ou seja, aumentar o tamanho, o rombo do déficit público, ou seja, isso já por conta da gastança, né, que ocorreu para que esse governo moribundo continue se arrastando até 2018. Como sempre, o Brasil empurra seus problemas com a barriga, né? O abismo que ocorre entre a classe política e a população, ele se agiganta, ele só aumenta. As tensões sociais tendem a aumentar. Hoje tivemos fortes protestos dos caminhoneiros contra aumentos de combustíveis em várias unidades da federação. Ou seja, a tensão social aumenta, o desemprego aumenta, porque com essa incerteza toda, com essa instabilidade toda, cada vez você tem menos investimento, o Estado arrecada menos. Então vamos todos nessa espiral negativa, né? Caminhando, cada vez se aprofundando mais para o fundo do buraco. Então é um dia em que, para mim, é mais do mesmo, né? Vamos contratar, então, essa agonia, né? Eu lembro da morte do Tancredo, só que outra circunstância, com outro personagem. A única semelhança é o país vivendo dias e dias essa agonia né, de como é que vai ser amanhã, se melhora, quando não, só piora. Enfim, é trágico o nosso destino, eu acho.
E a Vera, que está acompanhando tudo desde cedo. Ô Vera, antes de eu entrar, antes da gente entrar um pouquinho nesse braço de ferro aí da política, eu tenho certeza que você está acompanhando tudo, mas você chegou logo cedo aí a Brasília, já passou pelo hotel, pela esplanada dos ministérios, está agora aí no Congresso. Como é que está o clima de Brasília? De alguma maneira, lembra um pouquinho a votação do impeachment de Dilma ou não? O que você pode passar para os nossos ouvintes, ô Vera?
Não, Patrick, não lembro em nada a votação do impeachment, e esse é um indicativo muito claro de que essa denúncia não será acolhida, que ela será arquivada e que o governo vai colher uma vitória se conseguir obter o quórum amanhã de 332 deputados. Você chega no aeroporto, tem alguns gatos pingados com a máscara do presidente Michel Temer fazendo protesto, oferecendo umas notas de dinheiro dadas aos deputados que desembarcam. Depois você chega ao Palácio do Planalto, vida normal. Andei por lá, andei no quarto andar, onde ficam os gabinetes, conversei com os ministros, almocei com assessores do Palácio, como se não houvesse nenhuma espada sobre a cabeça de Temer. Então, vivendo vida normal, o presidente almoçou com a bancada ali, evangélica, ruralista, e, enfim, a BBB, bancada BBB, prometeu liberação de crédito para os ruralistas, vai sair através de uma medida provisória, e com isso ele obteve o que ele queria. Paradoxalmente, o governo quer que dê quórum, quer que a maioria dos deputados venha, mesmo que seja para votar contra o presidente. Por quê? Porque eles precisam que haja 342 presentes e ter 342 registrando voto. Esse voto pode ser sim, pode ser não e pode ser abstenção. Eles têm segurança de que eles têm mais de 200 votos, entre votos pelo arquivamento da denúncia e abstenções. Então, com isso, o governo liquida a fatura e pode se dedicar às outras pautas do seu interesse que tramitam aqui na Câmara e que estão paradas enquanto a denúncia corre. Então, por hora, o governo está com o mando de jogo, está incentivando os deputados a virem e deve conseguir. Hoje, há 191 deputados com presença registrada, hoje que não tem votação ordinária, e 300 na casa. Então, isso é um indicativo de que amanhã haverá um quórum suficiente para iniciar a votação. Outro sinal de que a fatura mais ou menos está ganha é na Procuradoria-Geral da República, onde eu também estive hoje, Patrick. O bom de vir aqui é que você sente em loco o clima. Por quê? As TVs acabam passando, como ficam o dia inteiro transmitindo aqui, parece que passam uma energia, uma eletricidade que não está acontecendo, tá? Não tem toda essa movimentação, essa mobilização que havia, por exemplo, no impeachment. No impeachment você tinha bunker em hotel, você tinha gente sendo chamada a todo momento para tratar disso, daquilo, desse interesse XYZ. Você tinha noites varadas em claro, tentando virar voto. Agora não está desse jeito, tá? Não tem um clima que o presidente precise reverter contra ele. A coisa está mais ou menos definida.
O Andreasa, como disse a Vera, acho que... Oi, vai lá, Andreasa. Claro, passa a pergunta, vai lá.
Não, eu queria fazer uma pergunta para a Vera, porque... Eu costumo sempre procurar a opinião do Eliseu Padilha, não porque ele seja um modelo de político ou de homem público, mas porque ele de fato faz uma leitura correta, a meu ver, do jogo político, sobretudo no Congresso, e tem uma espécie de controle do mapa, né, do mapa eleitoral no Congresso. Ele hoje fez uma advertência, muito tranquilo de que o governo vencerá, né, de que a denúncia não será aceita cedo ou tarde, mas de que talvez amanhã a votação não seja possível, não haja quórum, caso a oposição obstrua a sessão. Haveria uma reunião hoje dos partidos de oposição, né? PT, PSOL, PCdoB, essa putada aí, para tentar formar uma decisão de obstruir, porque cada um quer uma coisa. Você sabe se essa reunião houve e em que pé estaria isso, Vera Magalhães?
Andreas, eles realmente estão e para o voto, quer desgastar o governo no plenário, falando a favor da denúncia, e uma outra que quer obstruir para manter o governo sangrando por mais tempo. O que o ministro Eliseu Padilha acha é que por mais que eles consigam obstruir essa semana, eles não vão conseguir obstruir ad infinitum. É, e com isso, o governo, por enquanto, tem uma vitória. Ele tem a vitória da CCJ. Ele saiu de lá com o parecer pela, pelo acatamento da denúncia, sendo vencido, e o parecer alternativo do deputado Paulo Abiáquio pelo arquivamento vencedor. Então, por hora, o governo está ganhando. Então, eles acham que com isso a oposição não vai querer ficar para sempre obstruindo a sessão e deixando o governo mostrar que é ela, a oposição, que trabalha contra o andamento do governo, contra o andamento da pauta, contra o andamento normal do legislativo. Outra coisa, se o governo quiser e se tiver força, ele consegue fazer o número de 342 só com os partidos da base, com os partidos do chamado Centrão, com o PSDB, com o DEM e com o PMDB. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo a parte dele para tentar assegurar o quórum a despeito das tentativas de obstrução da oposição. É, no início da manhã e agora, pouco antes do programa começar, eles continuavam otimistas de que será possível votar. Mas essas coisas aqui em Brasília são muito voláteis. As maiorias mudam, não a ponto de causar algum problema para o governo, mas sim, pode haver um adiamento. A gente vai ter mais certeza desse pulso amanhã, a partir das 9 da manhã, quando a sessão é aberta.
Ô Vera, antes de passar até pro Madu, como é que vai ser também essa invasão de ministro deputado aí em Brasília? Porque acho que os 12 votam também, né, Vera?
É, por enquanto, assegurados 11 devem reassumir. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é deputado pelo PP do Paraná, tem um outro compromisso da pasta e não era certeza quando eu estive no Palácio para reassumir o mandato. Isso tem mais um efeito simbólico, Patrick. Esses 11 votos não são condição sine qua non para o governo ganhar. Não é como na Dilma, que eles estavam contando voto a voto como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Aqui não é essa a ideia. A ideia é que eles venham em bloco para mostrar a força do governo, para mostrar que eles estão com o presidente, que estão fechados com o Temer, meio hashtag tamo junto, e garantir nas suas bancadas que não haja nenhuma rebelião de última hora. O efeito pretendido é este, não exatamente o número que eles podem fazer ou o fato de algum suplente deles estar rebelde, não estar querendo votar com o governo. Dessa vez, não é disso que se trata.
Ô Madu, vai você.
Observem nossos amigos da Jovem Pan, que situação singular, né? Porque nos dois cenários, perde o Brasil, perdem os brasileiros, perdemos nós que pagamos com o nosso suado dinheiro esta fusarca. Caso a articulação da oposição não consiga realmente que não haja quórum, você vai ter, então, esta situação, essa pendência se arrastando aí, sabe lá Deus quando, durante quanto tempo, né, até que se consiga reverter para ter o quórum. Caso exista quórum, o que vai acontecer? Não se aceita a denúncia e temos esse governo aí, que, como eu já disse, é moribundo, respirando por aparelhos, que não tem condição de fazer nada. Eu aí, nesse ponto, não concordo com a Vera. O governo não tem outra agenda para retomar, senão de tratar da sua própria sobrevivência. Não foi à toa que ele, nos últimos dias, nas últimas semanas, aumentou incrivelmente os gastos públicos. E isso está em contradição com o que poderia ser a agenda do governo, talvez a única agenda do governo, que é segurar os gastos públicos, não só no médio e longo prazo, com a reforma da Previdência, mas também com o rombo desse, do atual orçamento, do atual período. Porque o que a gente está vendo, pessoal, é que os serviços públicos estão começando a entrar em colapso. Os hospitais, as escolas, né, os serviços mais essenciais estão próximos de serem incapazes de operar por falta de recursos, né? E depois vão vir os salários. Você não vai ter capacidade de pagar os salários. É isso que nos aguarda. Esse governo Temer, ele não tem agenda mais, né? A própria, eu não sei até quando o Henrique Meirelles e os outros brasileiros que estão lá na área econômica vão aguentar essa situação também. A atenção não está em Brasília, Vera. A atenção está no resto do Brasil.
Vai, André Azar.
É porque, voltando à questão de ontem, Madu, eu entendo completamente a sua posição. Mas, objetivamente, a questão está em Brasília. E talvez esse seja o problema, mas é o melhor problema possível. É a própria definição da democracia representativa. É o Congresso que decide, está na mão especificamente da Câmara, o futuro do presidente da República. Então está, de fato, em Brasília. É em Brasília que tudo se define. E todos eles, os atores envolvidos, sabem disso. Tanto o Temer sabe que a sua permanência depende exclusivamente da Câmara, que não está nem aí para as pesquisas de opinião e para o que nós, jornalistas, estamos dizendo. Inclusive porque ele não é candidato em 2018, não será nada. Da mesma forma, os parlamentares sabem que a sobrevivência deles, do establishment, do estamento político, depende de uma grande concertação que está em curso, tramada muito claramente. Eu escrevo sobre isso no meu artigo de hoje no Globo. Aliás, é a propósito disso que eu queria conversar, fazer uma nova questão para a Vera. Que o grande personagem hoje em Brasília, aquele mais curioso e, a meu ver, o mais simbólico do sistema político, é o Rodrigo Maia. Você aí, Vera, na Câmara, no Congresso, como você percebe entre os parlamentares e entre aquelas pessoas que fazem a vida no Congresso, né, não necessariamente parlamentares, mas também assessores, enfim, quem faz a vida, de fato, do Congresso, como é percebido o Rodrigo Maia? Um deputado inexpressivo, eleito por pouco, com cerca de 40 mil votos, no entanto, graças a um poder muito grande, tornado presidente da Câmara e o presidente, caso Temer caia. Como ele é percebido? Como você sente a percepção dele aí entre os pares, Vera?
Andreas, é importante essa sua pergunta, porque eu questionei todo mundo com quem eu conversei a respeito exatamente disso. Era uma curiosidade que eu tinha, não tinha vindo a Brasília desde a apresentação da denúncia do Rodrigo Janot. Falava com ele, Rodrigo Maia, pelo telefone. A gente o entrevistou no Jornal da Manhã, falava com alguns ministros também pelo telefone, mas é diferente de você estar aqui submerso no clima e vendo a movimentação das pessoas. Diferentemente do que deu impressão em muitos momentos, Rodrigo Maia não é visto como um conspirador. No Palácio, no Congresso e mesmo na Procuradoria-Geral da República, existe consolidada uma impressão de que se ele quisesse ter conspirado contra o presidente, ele teria tido espaço junto à Rede Globo, teria tido espaço num determinado momento de agudização da crise, mesmo junto a pessoas do mercado que o procuraram, mas, diferentemente de algumas impressões que ele passou, ambíguas, por exemplo, quando ele falou da medida provisória da reforma trabalhista, ou quando ele esteve em Buenos Aires e teve um jantar com investidores, os assessores e os ministros de Temer dizem que não, que ele se manteve no limite. O limite de seu papel institucional, que é de presidente da Câmara, portanto, presidente do processo, e o limite de quem é um aliado do governo. E todo mundo me diz que tanto ele quanto seu partido, o DEM, saem muito fortalecidos junto a esse status quo, a esse establishment, como aliados confiáveis, aliados que têm uma agenda liberal, agenda das reformas, e que foram leais ao presidente. Se isso vai render algum dividendo para ele lá na frente, é difícil de saber, porque, como Madureira bem disse, é um presidente no limiar da popularidade nenhuma, popularidade zero. Ele está quase alcançando a meta da popularidade zero. Mas institucionalmente é alguém que sai com o seu papel fortalecido e é uma figura que, se era ali minguada, tímida do ponto de vista da sua relevância política, a ponto de ser preterido pelo próprio pai, César Maia, em benefício do Eduardo Paes, que era visto ali como o cisne branco desse grupo político, ele sai da condição de patinho feio e ganha alguma estatura institucional, segundo todo mundo me diz aqui.
Agora, o Vera, e aí já passando também para os colegas, se tudo ocorrer como se espera, né, o Temer, de fato, escape dessa denúncia de corrupção, como é que fica, Vera, pelo que você está apurando, qual o destino das outras denúncias? Como é que você vê e como é que isso é discutido aí em Brasília?
Destino mais provável é a geladeira, Patrick Santos. Aqui ninguém aposta um merré nessas próximas denúncias. Nem na própria Procuradoria-Geral da República, cujo prédio envidraçado fica aqui perto da Praça dos Três Poderes. Por quê? Esta era a denúncia que era considerada a bala de prata ou a seta de bambu de ouro ali de Rodrigo Janot contra o Michel Temer. Se ela for rechaçada com essa facilidade, apesar do governo ter essa baixa popularidade, apesar dos problemas na economia, apesar de todos os pesares, e com o cronograma contando contra o Janot, ele vai ter pouco mais de um mês de mandato daqui para frente, é muito pouco provável que ele tenha fôlego para apresentar uma denúncia e que se apresentar só por marra, só para manter a palavra, que ela prospere. Só para mostrar aí em exemplo claro e muito palpável para o nosso ouvinte, para quem nos assiste nesta terça-feira, de como a caneta vai ficando sem tinta quando a pessoa está prestes a deixar um cargo relevante, como a Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot ia a um evento na Paraíba, inaugurar um prédio do Ministério Público Federal lá, na semana passada. Pois bem, ele iria de avião da FAB, como ele tem feito por uma questão até de segurança. Ele tem feito isso desde que a Operação Lava Jato começou. Sabe o que aconteceu? Teve o voo da FAB negado. Então, esse poder começa a se esvair e a autoridade sente quando isso começa a acontecer. Ele deve ocupar um lugar ali no gabinete, depois de deixar a Procuradoria-Geral da República, deve usar férias, licenças vencidas, me dizem, e ficar ali cerca de um ano e depois se aposentar. O poder já está migrando de mãos, já está sendo combinado, e aí mais uma informação em primeira mão para o nosso ouvinte do 3 em 1, que sempre sai ganhando com informação. Já está sendo criado um grupo de transição entre Janot e Raquel Dodge. Tem 5 procuradores do grupo do Janot, 5 do grupo da nova procuradora geral, e eles já começam a discutir os processos, o que fica aí de herança, o que fica de legado, o que aquela vai ter que tocar. Então você veja que ele já está tirando um pouco o pé do acelerador. Eu acho que essas denúncias, se vierem, vão vir só por uma questão ali de formalidade, sem que ninguém bote nenhuma fé nelas.
Marcelo Madureira.
Ô Vera. Desculpa.
Vamos só ouvir rapidamente o Madu.
Não,
e
pode
aí...
falar, Andreasa. Fala.
Vai lá, Andreasa.
Não, pode falar, que... Andreasa.
Madu, obrigado. É para eu fazer uma... Vou fazer uma pergunta para a Vera, e acho que o comentário do Madureira a respeito dela também vai ser importante. Bom, eu não vou falar sobre o Janot de novo, né? Vocês sabem tudo que eu acho. Já falei, já escrevi um bocado, e acho que eu estou certo. E aquilo que eu previ está acontecendo agora. O Janot mingua a olhos vistos, porque realmente seu trabalho é insuficiente, tá? A pergunta para a Vera é a seguinte. Você aí em Brasília, transitando... pelo centro do poder, percebeu algum impacto decorrente da matéria de capa da revista Época? Alguém está comentando isso? Isso teve algum peso? Algo prático decorre disso, Vera? Você percebeu aí?
Decorre, deve ter bastante peso para embasar ali as futuras denúncias que vão vir a partir da delação da JBS. Você veja que a gente cobrava as provas, muitas das provas que estão lá ainda não chegaram nem à Procuradoria-Geral da República. E aí uma informação aqui para a gente, outra peculiaridade do acordo da JBS é que ele foi assinado com uma possibilidade de os delatores entregarem as provas com até 120 dias. Então, esse prazo ainda está correndo, Andreas. Eles têm até o fim desse prazo, que começou a contar em maio, para entregar todos os documentos Sim. de corroboração. E por que isso? Por uma especificidade desse acordo. Quando ele foi selado, ele foi feito sem que todo o conjunto da holding soubesse. É diferente do da Odebrecht, que foi uma delação feita em conjunto pelos executivos e pela empresa. Esse, alguns executivos foram colocados no acordo, mas a empresa não. Então, até a obtenção de alguns desses documentos nos departamentos da JBS dependia da homologação do acordo.
probleminha na comunicação da Vera Magalhães, mas até uma informação importante dentro disso que a gente está discutindo, Andreasa e Madu, a informação que acaba de sair, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o procurador da República, o Ângelo Goulart, acusado, né, de receber a mesada de 50 mil reais do empresário Wesley Batista, né, da JBS, em troca daquilo que a gente falou muito aqui, das informações sigilosas da Operação Greenfield, né, que é a investigação sobre o rombo bilionário dos maiores fundos de pensão do país, né? O Goulart foi preso no dia 18 de maio na Operação Patmos. E essa decisão é extensiva também ao advogado Willy Tomás. Informação que acaba de chegar. Vai você, Marcela Madu... A Vera está ouvindo a gente?
Eu estou ouvindo vocês.
Oi, Vera. Então, eu só acabei de passar a informação aqui que acaba de... Você ouviu, né?
Ouvi. Essa soltura do Ângelo era prevista, tá, Patrícia? Eu tive na Procuradoria-Geral pouco depois do almoço e esse julgamento já estava previsto para acontecer e era previsto que ele fosse solto. Esse procurador só entrou no rolo ali depois de algumas tentativas da Procuradoria-Geral de extrair essa informação do Wesley Batista. Por quê? No primeiro áudio, ele fala que tinha no bolso um juiz e um procurador. Quando questionado sobre isso, já no âmbito da delação, ele negou, falou que estava blefando e que tinha só usado isso para envolver o presidente na conversa. Depois, diante da insistência, ele pediu para depor de novo e aí é que ele incluiu o Ângelo Goulart, que era um procurador próximo do grupo do Janot, na delação. Desde então, ele está preso, tá? Então, era previsto, ele foi um dos presos que ficou mais tempo. O Rodrigo Rocha Loures, por exemplo, que correu com mala de dinheiro, saiu bem antes. Só para concluir aquilo que o Andreasa me perguntava, então é isso, as provas da JBS vão ser importantes para instruir os outros inquéritos e as outras denúncias que vão vir no bojo da delação dos irmãos Batista.
Ô Madu, vamos ouvi-lo sobre essa questão para a gente ir para a nossa primeira parada aqui no 3 em 1.
Não tenho muito a acrescentar, não. Só achei muito interessante essa informação da Vera. Aliás, mais do que interessante, muito relevante, já ver um grupo de transição digamos, do mandato do Janot para Raquel Dodge. Eu espero que isso seja uma coisa benéfica, operacional, porque o que eu tenho percebido, e acho que as pessoas devem concordar comigo, que no todo, né, eu prefiro fazer análise do conjunto, né, eu não sou um cara muito de particularidade. O que eu vejo são manobras para você realmente estancar, né, a sangria, você, na verdade, retroceder qualquer avanço que você possa tentar fazer no Brasil, né, você se conformar com o que o Andreasa chama de establishment, embicarmos rumo ao século XVIII, né, de, aliás, de onde nunca deveríamos ter saído. Então, o próprio prosseguimento, né, a não aceitação, né, das acusações contra o presidente Michel Temer são, para mim, uma prova clara e eloquente desse movimento. E ele, sendo vitorioso, né, é o fracasso, é a derrota da civilização brasileira. Né? Eu lamento, mas essa é a única constatação que tem. Né? O que eu fico curioso é como a Raquel Dodge, né, a nova procuradora, vai se comportar diante desses fatos aí. Oxalá, né, ela me surpreenda favoravelmente, mas confesso que não sou otimista, não.
Vai lá, Andreasa.
Madu, diga, Andreasa. A civilização brasileira teria fracassado se tivesse algum dia existido.
Bom, gente, vamos...
Tem toda a razão. Tem toda a razão. Absoluta, toda, completa razão.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
De volta com o 3 em 1 desta terça-feira e hoje o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou a prorrogação dos trabalhos da Força-Tarefa de Procuradores da República que atuam nas investigações da Operação Lava Jato. Com a medida, a atual estrutura de 14 procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, será mantida pelo menos por mais um ano. De acordo com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a prorrogação dos trabalhos do MPF era necessária para dar garantia aos investigadores de que as apurações não serão descontinuadas. O que você achou da decisão, Marcelo Madureira?
Ela é positiva. ela é evidentemente positiva, mas, por outro lado, me causa preocupação essa certa disputa que está ocorrendo entre a Polícia Federal e a Procuradoria, e eu acho que, com certa razão, da Polícia Federal, com respeito à acurácia, né, dos trabalhos da Procuradoria, né? A consistência das acusações, as apurações. Talvez eles estejam com muito trabalho, muita gente para pesquisar, para apurar, né, para investigar. Eles deveriam talvez ter pego um contingente menor de pessoas, mas isso evidentemente que não é bom, de uma maneira geral, você ter esse descompasso entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Mas é evidente que... aqui no Brasil você sabe como é que é, né, Patrick? Você nunca sabe exatamente quando a pessoa está dizendo, está fazendo, se é exatamente aquilo que ela está pretendendo. Mas se assegurar a equipe mais um ano, né, com as condições de trabalho e pessoal, só podemos achar que é uma boa medida. É só isso, não é não, André?
Meu caro Marcelo Madureira, isso é... você tem razão, mas... Não havia dúvida de que seria prorrogado. Eles não se reuniram lá por esse motivo, não fizeram este circo hoje para decidir pela prorrogação da força-tarefa. Imagina se eles iam perder essa vitrine. É evidente que seria prorrogado, não precisava daquilo. Por que houve esse encontro hoje? Qual é o motivo? É o subtexto, é o que não está no lead, é o que não está na manchete. Eles se reuniram para juntos pleitear o reajuste escandaloso de 16% em seus salários. Esse é o pretexto dessa reunião. E o que é grave? Porque pedir aumento de salário qualquer um pode pedir. O não já tem, eu espero que o não venha. Mas o que é grave nisso é que associam o pedido de aumento à manutenção da força-tarefa, à manutenção das investigações relativas à Lava Jato. Tentam trazer o apoio da população usando a popularidade de uma causa. Tentam garantir o apoio da população para esse aumento. Vocês entendem? Para usar a expressão que o ouvinte gosta, há método. Há método nisso, minha gente.
O que você acha, Vera Magalhães?
Eu acho que as duas coisas podem até estar conectadas na estratégia dos procuradores, mas não vão caminhar juntas. A população não aprova esse aumento, como não aprova o aumento para nenhuma categoria de servidor público na atual situação fiscal, financeira e econômica do país, em que o desemprego ainda é um principal problema, ainda não reagiu, apesar da reação em alguns setores da economia, e o fiscal está à beira de ter aí o descumprimento de uma meta que já era de um déficit de 139 bilhões de reais. O número que se fala aqui, com o qual eu conversei em vários setores do governo, é de 159 bilhões, ou seja, 20 bilhões a mais do que o inicialmente previsto. E uma das razões para se ter estourado essa meta foi justamente a benevolência do Temer em manter acordos de reajuste salarial prometidos pela Dilma. Então, isso está fora de cogitação, tanto no governo... quanto eu acho que, nesse aspecto, a população, se tiver de escolher um lado, ficará do lado do governo. Quanto à manutenção da força-tarefa da Lava Jato, eu não acho que ela estava totalmente assegurada. Por quê? Porque, no caso da Polícia Federal, ela está sendo desmontada aos poucos. Então, eu acho que é sim uma boa notícia essa continuidade, apesar de não haver continuismo na Procuradoria. Ou seja, mudou o grupo dominante, mas a força-tarefa, que tem relevantes serviços prestados às investigações, vai continuar. O mesmo não vai acontecer aqui em Brasília, tá? O grupo de trabalho do Janot, que é o equivalente da força-tarefa que atua aqui em Brasília, esse vai ser dissolvido e vai ser substituído por procuradores da confiança da Raquel Dodge. A gente já tem alguns dos nomes que vão compor justamente essa transição. Então, são cinco procuradores ligados a ela que estarão nessa transição, entre eles a Raquel Branquinho, que atuou no Mensalão. Mais uma informação exclusiva aí para o nosso ouvinte. Então, a gente vai ter novos nomes, novas caras no grupo de trabalho aqui. O que está todo mundo confiante na PGR? Que ela vai continuar com as investigações, que não existe essa história de que porque ela foi escolhida pelo Temer, ela vai arquivar, vai sentar em cima vai fazer parte de alguma operação abafa. Eu me lembro de ter falado isso aqui. A Raquel Dodge é uma procuradora que vem de uma linhagem investigativa, uma linhagem aguerrida. Ela também atuou no Mensalão. Então, é injusto, com a trajetória dela na procuradoria, imaginar que porque ela se opõe ao Janot de alguma maneira, ou porque não concorda totalmente com tudo que ele fez, ela seja uma engavetadora. Ela não é um Geraldo Brindeiro de saias, tá?
Ô Vera.
Então, isso é importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte. Diga.
Inclusive porque, para lembrar, quando o Janot assumiu a PGR, ele mudou também os seus assessores, aquele à frente das questões da época, em substituição ao Rodrigo Gurgel naquela ocasião. Então é absolutamente normal que, trocando o chefe do Ministério Público, também seja trocado aqueles que trabalham com ele diretamente nas causas mais importantes, no caso, na Lava Jato. Isso não significa, como você disse, que mudará, que se tentará atrapalhar a Lava Jato, nem engavetar. Nós falamos aqui, e esse seu comentário é muito importante para acabar com essa teoria da conspiração. A Raquel Dodge é uma procuradora seríssima, com um extraordinário histórico investigativo, aliás, é mais conhecida pelo seu trabalho investigativo do que o Rodrigo Janot quando se tornou procurador-geral da República.
Isso é verdade, ela foi uma das auxiliares do Antônio Fernando e depois do Gurgel nas investigações do Mensalão. Ela teve à frente do eleitoral e como procuradora eleitoral, ela conduziu várias acusações ali, em investigações por desvio de recursos em campanhas, etc. Pessoal, o Rodrigo Maia está dando uma mini coletiva aqui, eu estou bem posicionada, será que dá para a gente ouvi-lo?
Opa, rádio ao vivo, é isso aí, Vera, corre
então,
lá,
peraí,
vamos tentar,
aqui,
de repente você já até faz uma pergunta aí na coletiva.
Dá um pescotapa nele, Vera.
Pergunta se ele está namorando a Luluzinha. Se ele namora a Luluzinha.
342 deputados. Isso é o risco que está no regimento da casa. Há uma expectativa de que tenhamos 342 deputados em plenário amanhã. A oposição provavelmente vai dar cora. Eu tenho certeza, acho que todos sabem. Esse é um tema muito difícil para todos nós, para o Brasil. Acho que o Brasil está parado há algum tempo por causa da denúncia, e eu acho que o papel do parlamento é votar. Sim ou não, mas votar.
Presidente, o senhor acha que com isso fica prejudicada uma eventual nova denúncia contra o presidente?
Não, porque...
Se for realmente...
Não, eu acho que se tiver outra denúncia, será em outro encaminhamento, outro mérito, né? Outro teor, porque senão o doutor Janot não encaminharia. Então eu acho que se tiver que apresentar outra, é porque ela é diferente da primeira. É minha opinião, não sou advogado, mas é minha opinião.
Vocês ouviram aí o presidente Rodrigo Maia? Estou saindo aqui do ao vivo, voltando para a minha posição.
Ouvimos super bem, viu, Vera? Ficou
quem
ótimo.
Sabe, faz ao vivo.
Vera chegou chegando.
Chegou chegando. Você
Vera
viu,
chegou
foi?
Chegando, dando cotovelada.
Fazendo pergunta.
Aliás, não. É. Aliás, ela chegou, aí abriu assim um corredor como o mar, né? É. Para que ela passasse e chegasse ao presidente da Câmara.
Fez
que
a
é
pergunta.
Isso, hein,
e já
está com prestígio. É.
E já largou a coletiva. Ela fez o que interessava, perguntou e já saiu isso. E voltou pro programa, né, Vera?
Já voltei
pro e aí o Rodrigo
programa.
Maia foi embora também.
Acabou.
Rodrigo Maia foi embora também quando a Vera saiu.
Acabou a coletiva. Mas o Zé Maria tá lá. É. O Jovem Pan tá sempre com o seu microfone. Acabou. Ele tá lá.
Ô, gente, só
não
uma...
há mais o que ser perguntado.
É, a gente vai falar ainda do pedido de prisão do senador Aécio Neves, né, feito pela Procuradoria-Geral da República, mas uma informação que acaba de chegar, viu, Vera, Andreas e Madu, o ex-presidente Lula está mais uma vez no banco dos réus. O juiz federal Sérgio Moro aceitou agora há pouco a denúncia do Ministério Público Federal contra o petista por corrupção e lavagem de dinheiro nas obras lá do sítio de Atibaia. E essa aqui, viu, Vera, é a terceira denúncia contra Lula que Moro recebe, né? E ao todo, na Lava Jato, também tem nas operações Zelotes e Januzzi, e o ex-presidente é réu em outras, se não me engano, 6 ações penais, né, Vera?
Engraçado isso, Patrick, porque eu tenho a impressão de que o sítio de Atibaia já é objeto de um processo, portanto, ele já é réu em uma ação que tem o sítio de Atibaia como objeto. Eu precisaria estudar direito, estou aqui em Brasília, não vi a decisão, mas eu tenho a impressão que essa é a segunda ação penal.
Segunda? Vamos checar.
O sítio de Atibaia como objeto, tá? Acho que é um caso aí para a gente checar na nossa redação também, mas eu tenho a impressão que já havia um processo instaurado para investigar isso, tanto que o Léo Pinheiro, acho que já depois nesse processo que diz respeito ao sítio. Vamos averiguar direitinho, mas se for é mais um relativo ao mesmo fato.
Quer falar alguma coisa, hein, Andreasa?
Eu também acho que já existe outra, nós temos que ver, estou tentando apurar aqui, mas essa nova pode ser relativa à morte daquele pintinho. Vocês lembram que o caseiro mandou para o Instituto Lula informando?
É verdade.
Pode ter a ver com isso, uma investigação sobre o assassinato do pintinho.
Ô, gente, vamos à nossa última...
Pintinho do Lula, obviamente.
Vamos à última parada e voltamos já já aí sim falando do pedido de prisão do senador Aécio Neves. Vai lá, Reginaldo.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problemas.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Estamos de volta com o 3-1 desta terça-feira e ontem a PGR voltou a pedir a prisão do senador Aécio Neves e o afastamento dele do cargo. No recurso, o Rodrigo Janot argumentou que o afastamento do senador do mandato, determinado em maio por ordem do ministro Edson Fachin, não foi suficiente para que o Tucano interrompesse a articulação política que poderia prejudicar as investigações da Lava Jato. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça que vai levar o julgamento no plenário da primeira turma ainda neste mês. O ministro recusou em junho, né, só lembrando, o primeiro pedido de prisão protocolado por Janot. Eu começo esse tema com você, Madu, mas acho que você queria falar alguma coisa do tema anterior, né, do ex-presidente Lula, né?
É verdade, eu acabei de receber um telefonema do ex-presidente Lula, pessoalmente indignado com o Carlos Andreasa, com essas acusações irresponsáveis, essa aleivosia sobre esse processo do Pinto do Lula em Atibaia. Ele pediu que ele não quer nem falar com o Andreasa. Essa questão
Alô.
Do Pinto que morreu... O Pinto que morreu em Atibaia, viu, Andreasa? O presidente Lula me declarou que o Pinto não era dele, o Pinto era da dona Marisa. Entendeu? Então você pare de fazer acusações injustas.
Ai, ai. Ô, Patrick.
Oi, vai, Andreasa.
Não, só para registrar aqui, de fato, segundo eu estou vendo aqui no Estadão, a primeira denúncia do Ministério Público Federal relativa ao sítio de Atibaia acolhida pelo Moro.
Exato.
Então, antes havia aquele processo investigativo, que é tanta coisa em relação
exato,
ao Lula,
exato.
Tanto,
confunde, né?
Tanto processo, em tantas etapas diferentes. Então, para deixar claro, está aí Lula réu. Agora, finalmente, no sítio de Atibaia, que é aquele
sim,
a respeito do qual,
processos.
Sem dúvida nenhuma, chovem provas.
Ô, Vera, deixa eu começar com você esse assunto. Eu sei que você tem uma agenda lotada aí, você vai conversar daqui a pouco com ministros, enfim, tá apurando tudo que acontece em Brasília, mas eu começo esse tema então com você, Vera, para te liberar aí para as reuniões que você tem agora à tarde, agora à noite.
O pedido de prisão, novo pedido de prisão do senador Aécio Neves foi visto aqui em Brasília pelos políticos como uma tentativa do Janot de ainda interferir de alguma maneira na votação de amanhã. Por quê? Porque a Aécio esteve no fim de semana com Temer e está articulando, embora esteja afastado da presidência do PSDB formalmente, ele está articulando internamente o apoio ao presidente. Ele e os ministros fazem parte do grupo do PSDB que defende Temer e que defende que o PSDB vote pelo arquivamento da denúncia. Inclusive, o deputado autor do parecer pelo arquivamento da denúncia é o deputado Paulo Biacchio, que é de Minas e é muito ligado ao AES. Então, esse pedido foi visto como uma tentativa do Janot de ligar a essa Temer e de fazer uma espécie de reiteração da acusação contra o presidente. Assim como os outros, ele não deve ser acolhido pelo Supremo. Por isso, foi mais uma manifestação política do que uma peça jurídica, efetivamente.
Legal, Vera, e você está liberada aí, tá bom?
Eu tô andando, falando com vocês e vendo o lindo pôr do sol de Brasília, que eu vou postar depois nas redes para os ouvintes verem. Tá? Até amanhã, pessoal.
Até amanhã, Vera. Vai você, Andreasa. Só queria te passar
uma Vera.
A gente tá meio corrido aqui, acho que temos 3 minutinhos só, mas ó, até sobre esse assunto do Aécio Neves, quem se manifestou sobre esse pedido de prisão do Aécio foi o ministro do STF, o Gilmar Mendes, que cutucou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo ele, o Supremo errou ao ser muito concessivo e contribuiu com essa bagunça completa, ficando a reboque do procurador. Ele disse isso agora à tarde, lá no Supremo Tribunal Federal. 30 segundinhos para você, Andreasa.
É que ele não pode fulanizar a questão, né? O responsável por isso é o Fachin, um ministro do Supremo Tribunal Federal que se colocou, se diminuiu, graças a essa cultura monocrática, a serviço do Janot, que deitou e rolou. Esse negócio do Aécio Neves é o Janot em busca de holofote, Patrick Santos, em busca de cultivar para si algum poder que ele não tem mais. O que ele pede agora, o pedido de prisão do Aécio Neves, é igual àquele que já foi rejeitado pelo Fachin e pelo Marco Aurélio. É pura tentativa de aparecer, não é fazer política. Ele só faz política, o Rodrigo Janot.
Marcelo Madureira, você.
Por mim, o Aécio Neves já devia estar preso, porque pelo que ele já fez, pela obra que eu tomei conhecimento, né, pela grande decepção que ele me causou, né, pelo comportamento dele anti-Lava Jato. Então, eu resumo meu comentário a isso. Só queria lembrar aos ouvintes de lerem o artigo hoje que é no Estadão, do Fernão lá na Mesquita. Excelente artigo, vistam aquela saia. Artigo contundente, espetacular. Eu recomendo fortemente.
Legal. Bom, agora chegou a hora da participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1. Claro, a pergunta do dia, né? O tema que abriu o nosso programa, né? O ouvinte acha o quê? A Câmara vai ou não vai acatar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer? O que os ouvintes acham, Reginaldo?
Aqui é Valdemir de Santo Amaro. Esse processo vai ser arquivado porque, com a dinheirama que o Temer gastou, tá todo mundo comprado, tá tudo dominado.
É ruim com ele, pior sem ele. Esse é o velho grande ditado. Deixa esse homem governar até 2018. Pelo menos o Brasil não vai parar. Regina Fronterota para Jovem Pan.
Marcos de São Paulo, capital. A investigação sobre o Michel Temer na Câmara não vai ser aprovada, não. Mas não tem problema não, Michel Temer, Aécio Neves, Lula e Companhia Limitada estão todos mortos politicamente. É só deixar virar o ano.
Meu nome é Evandro de Dracena, eu tenho uma absoluta convicção de que a Câmara não vai acatar e vai ajudar o presidente Temer a se livrar dessa por enquanto. E eu acho que com grande razão, com enorme acerto.
Aí está a participação dos nossos ouvintes, achando de fato que o presidente escapa dessa reta final aqui do... Quer falar alguma coisa, Andreasa? Vi que você se manifestou aí.
Não, eu queria perguntar se... Aliás, sim, né? É. Eu queria perguntar se amanhã a Vera fará o programa também de Brasília,
vai,
né? Pra eu já preparar perguntas, porque provavelmente, depois de entrevistar o Rodrigo Maia, amanhã é o Michel Temer, né, Patrick Santos?
Não há dúvida. Tchau, gente. Tchau, Madu.
Tchau, um abraço, até amanhã. Tem que pagar um adicional de salubridade pra Vera, hein?
É verdade. Bom, encerrando com a música Save Me, que foi do Queen, né? Indicado aí pelo nosso Silvio. Tchau, gente, até amanhã.
Foi o amanhã, Silvão, pessoal, que escolheu a música hoje, sabe tudo.
Sabe
tchau,
tudo.
Tchau, pessoal, até amanhã.
Tchau, gente. But a sham it seems. Years will I live. Jovem Pan, a rádio do Brasil.